Amém. Glória a Deus. Tem dois hoje. Maravilha. Abra tua Bíblia em Mateus, capítulo 5, rapidamente. Eu quero que você prepare seu espírito para receber a palavra do Senhor. Hoje vamos falar sobre o padrão de justiça de Deus. Eu quero que você preste bem atenção nessa mensagem de hoje, que é uma coisa que Deus colocou no meu coração faz uns 3, 4 meses. Algo que nós muitas vezes não conhecemos, não estamos preparados para entender como muitas vezes precisamos lidar com as pessoas e conosco mesmo em relação a algumas coisas. Na verdade, essa ministração é uma ministração de uma série de 3 ministrações, onde falamos de justiça, sabedoria e recompensa. Porque muitas vezes, muitos cristãos, muitas pessoas confundem um pouco como Deus trabalha depois da salvação. Mas o fato é que antes de você ter a salvação, antes de você estar na graça, nós sempre colocamos a lei em primeiro lugar, né? Olho por olho, dente por dente. Mas as pessoas às vezes se convertem, as pessoas às vezes vêm para a igreja, vão viver a época da graça tentando viver com a lei. Ou seja, elas são legalistas. Elas querem que as coisas aconteçam segundo a lei. Segundo a lei do mundo, segundo a lei de Moisés. Por outro lado, tem cristãos que mesmo depois que estão na igreja, depois que conhecem a graça, depois que estão debaixo da lei da graça, começam a abusar da graça. No pecado, muitas vezes, achando assim, não importa o que eu faça durante a vida, no final das contas, eu vou chegar no céu e vai todo mundo ficar igual, e todo mundo vai ser tudo perfeito, maravilhoso. Então eu posso fazer o que eu quiser, porque a graça vai me perdoar, porque na graça eu tenho o perdão de Deus, e tudo vai ficar muito bem. Mas não é assim que funciona. Você não pode nem viver na lei, nem abusar da graça. Né? Nós temos que ter a sabedoria de Deus. Mas hoje vamos falar só sobre a justiça de Deus. A primeira parte da ministração é o padrão da justiça de Deus na nossa vida. Então em Mateus 5, quero só ler verso 43 ao verso 48. Se você não trouxe sua Bíblia, senta do lado de um crente que ele tem. Hein? Gosto sempre de falar isso. Glória a Deus. Vamos lá. Mateus 5, 43 diz assim. Ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai. Vamos repetir esse último texto. Portanto, sede vós perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém? Vamos orar. Pai, nós te pedimos, Espírito Santo, venha com a tua sabedoria, venha ajudar-nos, Pai, a entender a tua revelação, a tua verdade. Quero, Senhor Deus, queremos que essa palavra caia assim, no nosso espírito, que produza muito fruto, que possamos entender e conhecer a Tua justiça, a Tua verdade. Possamos andar não julgando, mas sendo, Senhor, amorosos em todo o tempo. Sendo, Senhor, pessoas que brilham a Tua luz e a Tua justiça a todas as pessoas que trabalham conosco, que vivem ao nosso redor. Assim seja em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero que você se prepare. O que você vai ouvir hoje? Não é algo que você vai conseguir pôr na prática amanhã, né? Porque tem uma parte um pouco teóloga, né? Teórica, é uma ministração meio que um ensinamento, mas depois tem a prática que nós vamos falar. Mas o interessante é que o que você vai ouvir hoje, quero que você deixe cair em boa terra, quero que você cultive essa semente, que você entenda isso, porque muito pouca gente conhece essa verdade. A gente vai ler sobre Hebreus 7 daqui a pouco. É um texto que muito pouca gente conhece, muito poucos cristãos conhecem ou é falado. Mas é um texto fundamental para a nossa vida, como nós olhamos as pessoas, tanto nosso irmão, como as pessoas que ainda não são irmãos. Ou seja, pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus na sua plenitude. Aqui você ouve falar assim, olha, antes era olho por olho, dente por dente. E aí vem Jesus e muda as coisas, falando assim, olha, agora você vai amar o seu inimigo. Agora você vai orar pelo que vos persegue. Agora você vai fazer diferente, você não vai mais andar pela lei, e sim, você vai andar no amor. Ou seja, você recebe uma ordem de Jesus para você orar pelo inimigo, mas às vezes nós fazemos isso, nós precisamos obedecer à palavra de Deus, nós precisamos amar nossos inimigos. Mas por quê? Porque Deus mandou. Né? E vou falar para você a verdade, você chegar e oferecer a face quando te batem na primeira, né? Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Se alguém pedir uma milha, vai duas. Quando você ouve falar nisso, parece até bonito contar isso na igreja. Mas na prática, muitas vezes, isso não acontece. Fazemos exercer a nossa justiça, a justiça própria. Só que a Bíblia fala que a nossa justiça, ou seja, a justiça própria, ela não é imunda, ela é trapo da imundícia. É pior do que isso. Eu quero ler com vocês, então, quem que é a nossa justiça e como isso funciona em Hebreus capítulo 7. É o texto-chave dessa ministração, Hebreus, no capítulo 7. Então nós vamos ler devagarinho, vamos entender devagar, porque essa passagem é uma passagem pouco conhecida em alguns aspectos, mas é preciso entendermos como assim funciona a justiça de Deus. Eu quero ler do verso 1 ao verso 10. Aqui fala sobre Melquisedeque e sobre Abraão. Quem aqui conhece Abraão? Levanta a mão. Quem já conhece a história de Abraão, né? Maravilha, a história de Abraão. Olha, essa história é muito antiga, é mais velha que minha avó essa história, né? Todo mundo deve conhecer, né? Abraão, Isaac e Jacó. Isaac, filho da promessa. Mas aqui fala sobre quando Abraão saiu ao encontro de Melquisedeque e pagou dízimos a Melquisedeque. Melquisedeque, a figura de Cristo, nós vamos estar lendo. Melquisedeque abençoa Abraão. Mas eu não quero me ater nessa história, eu não quero trabalhar essa história. Eu quero trabalhar o princípio que essa história mostra. E trabalhar nesse princípio para a nossa justiça. Vamos lá. Verso 1 em diante. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Verso 2. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta, rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Está falando de quem aqui? Quem sabe? De quem está falando? Quem que é rei de Salém, sacerdote para sempre? Jesus. Jesus Cristo é o sacerdote, supremo sacerdote. Vamos lá, verso 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Vamos parar um pouquinho aqui. Aqui fala que os levitas, os filhos de Levi, recebem dízimos. O que é isso? Você sabe que em Israel tinha quantas tribos? 12, exatamente. E a terra era dividida em quantas partes? 11, né? Porque uma tribo, que era a tribo de Levi, não havia propriedade, não havia herança na terra. Na verdade, os sacerdotes, os levitas, eles eram sacerdotes que trabalhavam para Israel. Então, naquela tribo que foi separada, alguns levitas trabalhavam oferecendo sacrifícios a Deus, fazendo o ritual de perdão de pecados, eles trabalhavam. É como se fossem pastores hoje de igreja, ou pessoas que trabalham na igreja internamente, inteiramente, o dia inteiro. Era como os levitas, eles trabalhavam para o povo, não tinham terra. E os levitas viviam do quê? Dos dízimos do povo de Israel. Então o povo de Israel trazia os dízimos à tenda da congregação, e eles viviam desses dízimos, fazendo os sacrifícios e os trabalhos da igreja, os trabalhos das sinagogas na época. Acontece que aqui está falando que Levi recebia os dízimos, estando eles em Abraão. Bom, Levi é bisneto de Abraão, né? Primeiro vem Abraão, depois nasce quem? Isaac, depois Isaac, Jacó, e depois Jacó, que teve 12 filhos, vem Levi. Então, nesse episódio em que Abraão está pagando os dízimos a Melquisedeque, ninguém tinha nascido ainda, nem Isaac, muito menos Jacó e muito menos Levi. Abraão aqui não tinha filhos ainda. Você conhece a história, demorou 25 anos para ele conseguir ter o filho da promessa, Isaac. Agora, olha o que fala no verso 6. Vamos ler o 5 de novo. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, de seus irmãos. Embora tenham esses descendido de Abraão, entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Está dizendo, então, que Melquisedeque é o sumo sacerdote, ou seja, um sacerdote muito acima dos levitas, que eram sacerdotes. Só isso explicando aqui. Agora, verso 8. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem certifica que vive, ou seja, quem recebe dízimos agora é aquele que vive, Jesus Cristo, o Senhor. Verso 9. E por assim dizer, também Levi, Levi é, é bisneto de Abraão, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou os dízimos na pessoa de Abraão. Agora complicou. Aqui está dizendo que Levi pagou os dízimos a Melquisedeque na pessoa de Abraão. Levi tinha nascido? Não. Muito claro, Levi nasceu depois de 200 anos, 200, 300 anos. Foram três gerações. Mas aqui está falando que Levi pagou os dízimos a Melquisedeque na pessoa de Abraão. Olha o verso 10. Porque aquele, ou seja, Levi, ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Está dizendo, olha, Levi não foi ainda gerado. Então Levi estava onde? Em Abraão. E quando ele pagou os dízimos, Levi também pagou os dízimos. Ou seja, está dizendo aqui é um princípio muito simples. Se teu avô tivesse morrido com 5 anos, você não teria nascido. Se teu avô não tivesse casado e gerado filhos, você não teria nascido. Porque você estava onde? Estava dentro do ventre do seu avô. Aqui fala que Levi, que havia não ainda havia sido gerado, que estava nos lombos ainda de Abraão, ele pagou os dízimos na pessoa de Abraão. Ou seja, quando Abraão saiu e pagou os dízimos a Melquisedeque, quem estava junto com Abraão fazendo isso? Isaac estava junto? Estava. Jacó estava junto? José, Levi e os irmãos estavam juntos? Estavam. E todos os judeus de hoje estavam na pessoa de Abraão. Literalmente, fisicamente. Ou seja, se você pegar um judeu hoje, lá de Israel, que nasceu na genealogia realmente de Abraão, que Abraão é o pai dos judeus, né? Que eles não acreditam ainda em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então você pega Abraão, todos os que estavam em Abraão pagaram os dízimos a Melquisedeque. Todos. Até o que nasceu hoje. Um judeu lá de Israel hoje, estava presente quando Abraão pagou os dízimos a Melquisedeque? Sim ou não? Sim. Todo mundo entendeu essa parte? Não. Essa é uma parte importante. Pouco entendida, mas é muito importante. Quero que você seja atento a isso hoje. Agora vamos pegar esse princípio, ou seja, nós estávamos no ventre do nosso pai, no ventre do nosso avô e no ventre do nosso bisavô, estávamos na semente das pessoas, nossos ancestrais. Agora pergunta, Abraão veio de quem? Se você responder macaco, vai apanhar. É? Abraão veio de quem? Adão, primeiro homem dessa terra, chama-se Adão. E olha só, o mesmo princípio que você está usando aqui, o mesmo princípio de que Abraão, pagando os dízimos a Melquisedeque, estava lá a genealogia, a descendência toda de Abraão, em Adão, quem estava lá também? Abraão. E quem mais? Levanta a mão. Eu. Olha só um parênteses aqui. Semana passada eu li uma reportagem que estão descobrindo uma coisa interessantíssima. Que talvez não foi, os cientistas, né, estudando, que talvez não foi que o homem veio do macaco. Estão quase descobrindo que o macaco veio do homem. Eu fiquei assim, barbarizado, muito legal, né? Eles não conseguem dar um jeito de provar a teoria furada dele, então eles inventam outra coisa. Agora acho que o macaco veio do homem. É capaz, né? Alguém que se desviou bem de Deus, ficou bem distante de Deus, virou um macaco. Pode ser. Vamos voltar então. Interessante que eu e você estávamos aonde? Lá em Adão. Então, eu e você conhecemos o gostinho da fruta. Você estava lá. Fala para o teu vizinho, você estava lá. Você também desobedeceu. Não foi só Adão e Eva. Você conhece a coisa. É, só uma outro parênteses aqui, uma reportagem que foi feita há uns 2 anos atrás. Parece-se que a fruta que mais pode ter sido a fruta usada, né, a fruta que foi comida, não foi a maçã. A Bíblia não fala qual fruta que foi. Mas estudos levam a crer que a mais provável, não tem como se provar isso 100%, era a banana. Por isso macaco, eu acho, não sei. Maravilha. Então eles pegam e comem o fruto proibido. Quem estava lá? Eu e você. Nós estávamos em Adão. Nós pecamos em Adão. Então, quando Adão pecou, eu estava lá, você estava lá. Então, vamos lá. Desde Adão até agora, nós estávamos no ventre dos nossos ancestrais. Então, eu estava no ventre de Adão e dos seus filhos e dos filhos dos filhos. Aí vai até Noé, até chegar em nós hoje. Então, vamos fazer uma conta bem simples, matemática de Deus aqui, bem simples. Eu tenho alguns pecados nessa terra, desde que eu nasci. Amém? Só um pouquinho. Né? Você também tem só um pouquinho. Amém? Mas é o seguinte, se você e eu estávamos desde Adão, lá em Adão, nós pecamos todos os pecados dos homens, tanto os meus, quanto os meu pai, meu avô, meu bisavô, tataravô, e vai, 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 vai. Ou seja, eu peco desde Adão. Ao silêncio. Peraí, como é assim eu peco desde Adão? Olha só, presta atenção. A Bíblia diz que Deus enviou Jesus Cristo como o segundo Adão. Vamos entender isso, por que disso? Olha só, já para pensar, por que Jesus Cristo não nasceu de um homem? Jesus nasceu de uma mulher virgem, ou seja, a semente que Jesus nasceu foi a semente de quem? De Deus. Através de quem? Do Espírito Santo. Quem fecundou Maria foi o Espírito Santo. Por quê? Porque se Jesus Cristo tivesse nascido da semente humana, de um sêmen do homem, ele teria nascido com os mesmos pecados que vinham desde Adão. É por isso que tinha que nascer de uma virgem. Por isso que Jesus Cristo nasceu sem pecado. A Bíblia fala também, o salmista conta, que nós nascemos no pecado, fomos concebidos. Ou seja, todos nós que já nascemos com a semente de quem? Com a semente de Adão. Ou seja, nós nascemos já no pecado. Isso é muito forte. Isso aqui é uma teologia, né? Uma teoria que você está vendo na Bíblia, mas por que isso? Eu vou chegar lá, eu vou chegar na área prática, segura aí. Agora, ou seja, nós pecamos desde Adão. Então vamos fazer uma conta simples. Quantos pecados eu já cometi desde a existência desse mundo? Fazer 2 vezes 4 vezes 4 vezes 1 milhão, mais ou menos, né, por cima assim, uns 450 bilhões de pecados. Eu e você. Logo, vamos pegar duas pessoas assim bem conhecidas. Vamos pegar, por exemplo, Hitler. Hitler matou 6 milhões de judeus. Né? 6 milhões de judeus. Um grande assassino. A diferença entre ele e eu é simplesmente alguma merrequinha de pecados. É meio forte isso, né? Porque tanto eu quanto ele viemos de quem? De Adão. E desde Adão nós pecamos. Vamos pegar, por exemplo, a Nico do Parque, né? Que matou 9 pessoas, estuprou 9 pessoas. Então, ele tem lá, eu tenho meus 5,5 bilhões de pecados, ele tem 5,9 bilhões a mais que eu. Ou seja, nós temos a mesma coisa. Aos olhos de Deus, presta bem atenção que eu falo para você agora, que isso é importante. Aos olhos de Deus, eu e você e qualquer pessoa dessa fase dessa terra tem o mesmo número de pecados. Não tem nenhuma diferença. Tem pessoas que vêm, né, e falam assim: ah, eu sempre fui muito bonzinho. Sabe, eu nunca matei, nunca roubei, eu nunca adulterei, eu nunca fiz nada de mal para ninguém, sou tão bonzinho. Mal sabe ele que ele é terrível, porque ele peca desde Adão. Desde Adão ele faz coisa errada. Quanto já não matou, já não abortou, já não fez um monte de coisa errada, já adulterou, já se prostituiu. Desde Adão, temos pecados terríveis. E o sacrifício de Jesus trabalhou nisso num ponto, estabelecer uma justiça de Deus. Por isso que hoje eu devo amar o meu inimigo. E é isso que nós vamos ver agora. Abra a tua Bíblia em Gênesis, no capítulo 4. Vamos entender como Jesus trabalhou nesse aspecto, estabelecendo a sua justiça. Vamos lá, mais um pouquinho de teoria, está acabando já. Fique atento, né? Não durma, não se distraia, é importante isso. Se você deixar essa verdade cair no teu coração de uma forma plena, você vai entender muitas coisas que acontecem no mundo. E você vai entender como trabalhar com o seu amigo, como trabalhar com o seu vizinho, como trabalhar com o seu irmão. Gênesis, no capítulo 4, fala sobre a queda. Quem aqui lembra de quando Abel matou Caim? Levanta a mão. Então, você não pode lembrar disso porque Abel não matou Caim, né? Peguei você hoje, hein? É? Foi Caim que matou Abel. Peguei. Caim matou Abel. E quando isso acontece, Deus chega para Caim para bater um papo com ele. Existe um princípio que a terra é um ser vivo, a terra é uma pessoa. Não é uma simplesmente algo que Deus criou e não tem vida. A terra tem vida. E o sangue é moeda espiritual. Sangue é algo que Deus realmente pesa. Pode perceber que o diabo investe muito em ocultismo e sexo ilícito, porque existe sangue envolvido. E é no sangue que o diabo quer trabalhar. Olha o que acontece. Eu vou dar para vocês um exemplo de como a coisa funciona. Olha só. Capítulo 4 de Gênesis. Você pode ver no verso 9 em diante. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Gênesis 4, verso 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Olha o que ele fala: a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Ou seja, o sangue de Abel caindo na terra era inocente? Era ou não era? Era inocente, ele foi assassinado pelo irmão dele. Esse sangue clama a Deus por justiça. Desde a terra clama a Deus. Olha o verso seguinte que fala: és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Ele fala que a terra abriu a boca e engoliu o sangue de Abel. Interessante isso. Aí ele fala assim: quando lavrares o solo, não te darás ele a força, serás fugitivo e errante pela terra. Ou seja, ele disse assim: olha, a terra abre a boca, engole o sangue do teu irmão, e agora a terra vai ser infrutífera para a sua vida. Depois você lê em Jeremias, se não me engano, no capítulo 29, explica que a terra fica amaldiçoada quando cai sangue. A terra clama por justiça e declara sua maldição para aqueles que são injustos. A terra, Jeremias mostra muito isso, que ela é uma pessoa viva, é uma pessoa, é um ser que Deus criou e responde aos nossos pecados. E aqui mostra que esse sangue que caiu na terra, o sangue de Abel era totalmente inocente, não? Sim ou não? O sangue de Abel era completamente inocente? Por que não? De onde que ele veio? De Adão. Já tinha pecado? Já. Ele era um sangue que não tinha muitos pecados que nem o meu, né? Vamos por assim, porque tem Adão, depois Abel, então são duas gerações de pecados, não é muito. A gente pega mais ou menos uma vez cada 3 meses, né? Acaba acontecendo a gente pecar. Então, se você somar, não dá tanto assim. Mas maravilha. Abel, mesmo tendo sangue tão perfeito, tão inocente, já clamava a Deus o sangue. E a terra já comeu o sangue de Abel. E clamava por justiça. Tanto que quando alguém planta alguma coisa na terra, a terra responde: quem é que está plantando? Ah, é tal pessoa que não é justa, porque derramou sangue inocente. Então não dá o seu fruto. Muitas pessoas trabalham, 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 mas não têm o seu fruto. Por quê? Porque tem injustiça pesando contra elas na terra. Mas isso é uma outra mensagem. Vamos voltar. Acontece o seguinte: quando você ouve essa história da justiça, você tem que ir para quem derramou o maior sangue. Por quê? Antes de Jesus Cristo vir, o que imperava? Era a época da lei. O que a lei falava? Olho por olho, dente por dente. A alma que pecar, esta morrerá. Então, se alguém, lá na lei, se alguém matava, deveria morrer. Se alguém roubava, devia pagar pelo roubo. Tudo o que acontecia era olho por olho, dente por dente, porque estava debaixo da lei. Tinha que ter compensação do pecado. Devia haver um sacrifício. Outro texto da Bíblia, não vou ler com você agora por causa do tempo, mas fala assim: sem derramamento de sangue não existe remissão de pecados. Por isso que desde Adão existe o quê? O sacrifício do cordeiro. O sacerdote levava até o tabernáculo um animal, e o sangue daquele animal, quando era derramado, espiava-se o pecado do povo, da pessoa que levou o animal. Entendeu? Tinha gente que, se fosse levar alguns animais aqui, lá para o tabernáculo, ia levar uma manada. É uma galera de boi assim. Entendeu? Porque eram muitos pecados. Se fosse eu, então não tinha animal na terra. Eu reconheço isso. Agora, quando você levava e derramava aquele sangue, era uma compensação com a terra, dos pecados que eu havia cometido. Estão entendendo o processo? Não. Ou seja, por isso que antes de Jesus Cristo, todo judeu tinha que imolar um cordeiro, ou imolar o sacrifício, para se ter perdão. Todo mundo conhece a história, não conhece? Tinha que se derramar um sangue de um animal para cobrir nossos pecados. Mas Jesus Cristo vem, ele é o Cordeiro de Deus, o perfeito Cordeiro de Deus, e depois de Jesus, nem eu, nem você, imolamos mais sacrifício. Alguém aqui faz isso? Não. Não, né? Ninguém chega em casa, pega um bode, corta lá e fica espiando o sangue, para poder cobrir pecado. Porque o nosso pecado foi pago na cruz, pelo sangue de Jesus. Amém? Agora, engraçado, algumas pessoas querem trabalhar na lei ainda. Não, porque tem que guardar o sábado. Algumas pessoas se dizem crente ainda. Não, vamos guardar o sábado. Né? Temos que respeitar a lei. Então, se ele guarda o sábado, fala para ele pegar um carneiro e ficar matando da hora que ele peca. Contou uma mentira, vai um carneirinho, coitado. Não dá conta. Quem quer viver na lei, tem que ver toda a lei. E a lei fala que tem que derramar sangue para poder ter remissão de pecados. Agora abre a Bíblia em Mateus, no capítulo 27. Veja o que aconteceu quando houve o maior sacrifício do universo. Mateus, no capítulo 27. Algo interessante, algo muito profundo, mas que marcou a nossa vida e marcou também a terra. Mateus, no capítulo 27. Eu vou ler do 45 em diante para você entender. Naquele momento, aqui fala que Jesus estava morrendo, ele estava na cruz, estava se entregando em favor de nós. E olha o que acontece. Desde a hora, vamos lá, Mateus capítulo 27, verso 45 em diante. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Alô, não é uma parte da terra não. Houve trevas sobre toda a terra, ou seja, toda a terra ficou em trevas, totalmente escura. Não foi só aqui, no Japão ficou claro. Toda a terra, em todo o torno dela, ficou escura. Eclipse total em toda a terra durante 3 horas. Olha que interessante. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo, um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Olha o que aconteceu aqui agora. Ele entrega o Espírito e consuma a morte dele, levando o meu e o seu pecado, porque ele era totalmente inocente. Ele nasceu de uma virgem, não nasceu no pecado, não herdou o pecado de Adão. E desde o nascimento dele até a sua morte, não cometeu um único só pecado. Ou seja, o sangue de Jesus Cristo era um sangue totalmente limpo e inocente. Só que ele foi morto para pagar o meu e o seu pecado. E olha o que acontece agora, no verso 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu toda a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram aos muitos. Olha que interessante, quando Jesus Cristo morre, toda a terra fica em densas trevas e toda a terra treme. A terra abre a boca para engolir um sangue, mas espera aí, que sangue que está entrando aqui agora? É um sangue diferente? É um sangue do poder de Deus? É um sangue totalmente limpo, que limpou todos os pecados da humanidade? Então a terra não aguenta, porque esse sangue é muito bom. É um sangue totalmente inocente, e ela começa a tremer. A Bíblia fala que toda a terra treme. Fenderam-se as rochas. Pessoas que estavam mortas começaram a ressuscitar. Tamanho era o poder desse sangue. Porque foi por mim e por você. Esse sangue perdoou todos os nossos pecados, tanto aqueles que já cometemos desde Adão. Por isso que é importante citar desde Adão. Porque lá, talvez você, mas eu não eu sou bonzinho, sabe? Eu não fiz muita coisa errada. Se você entender que você foi desde Adão pecador, esses pecados que você teve desde Adão foram perdoados em Jesus Cristo. Isso é um grande sacrifício. Isso é algo muito grande, muito poderoso. Mas quando os pecados foram libertos em Cristo, foram realmente apagados em Cristo, até hoje, quando você peca, o que acontece quando você peca hoje? O que a Bíblia diz? Sem querer acontece, uma vez cada 3 meses acontece, não é? O que você faz? Você chega diante de Deus, pede perdão, o que ele faz? Ele perdoa ou não? 1 João 1,9. Se confessar nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados. Quando nós confessamos nosso pecado é perdoado. Agora, quando que ele foi perdoado, gente? Foi hoje? Não, quando foi? Há 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo verteu o sangue dele na cruz. Então presta bem atenção, agora na terra tem algo diferente, na terra tem um sangue diferente, agora na terra tem um sangue que marcou ela, que ela tremeu, foi o maior terremoto do universo, o maior terremoto que aconteceu na vida, na face da terra, foi na morte de Jesus Cristo, a terra toda treme, foi a maior abalo de placas tectônicas do mundo, bonito é isso, né? Se tivesse a escala Richter, ia ser uma coisa louca, não ia caber na escala, de tanto que tremeu o negócio. Porque ali desceu um sangue totalmente inocente. A Bíblia fala que Jesus se esvaziou de si mesmo, ele era Deus. Porque ele nos amou. Ele colocou um padrão de justiça baseado no amor. E agora que a coisa aperta para o nosso lado. É que aqui que eu queria chegar, na parte prática disso. Por que esse sangue derramado na terra marca a terra, mas nos traz uma responsabilidade? A responsabilidade de agir de acordo com essa justiça. Não a nossa própria justiça, mas a justiça que Deus estabeleceu. Estão comigo, não? Dá para entender? Vamos continuar então. Esse sangue marcou a terra. Quando Deus olha para a terra, que sangue que está lá? Hã? Agora, quando Deus olha para um pecador, vamos lá, para mim e para você, nós éramos pecadores, Deus olha para a gente, o que ele vê primeiro? O nosso pecado na terra? Não. O que ele olha? O sangue do Filho dele, vertido na cruz, por todas as pessoas que reconhecem ele como Senhor e Salvador. Por isso, que muitas vezes, achamos que alguma pessoa deve sofrer algo. Tem muitos países que se dizem desenvolvidos que são a favor da pena de morte. Não, tem que morrer. Já se viu, matou 3, tem que morrer. Sabe-se que quando Deus olha para esses pecados, Ele está olhando primeiro um sangue que morreu por eles. Ou seja, Jesus morreu por mim, por você e por todas as pessoas que hoje ainda são pecadores e pelas que virão. Então agora parece que muda de figura. Porque você não pode mais olhar para as pessoas como a justiça própria manda você olhar. Agora, você tem que olhar de uma outra maneira, porque o teu próximo é a mesma pessoa que você. Ou seja, o teu próximo tem o mesmo sangue vertido na cruz por ele. Por isso que o primeiro mandamento é, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque esse padrão de justiça é muito mais além do que o nosso padrão de justiça própria, que é trapo de imundícia. Ah, essa pessoa falou mal de mim, ele vai ver só. Deus vai pesar a mão. Vamos supor, tem alguém aqui no teu trabalho, não nessa igreja, mas em algumas aí, né? Tem uma pessoa no trabalho, aí alguém vai fazer alguma coisa contra ela. Tenta puxar o tapete dela, ou tenta difamá-la para o chefe. O que ela faz? Deus quebra ele agora! Arrebenta, Jeová! Fumina ele, já queima Jesus. Mostra que tu és Deus. É a justiça que esperamos que venha de Deus. Mas Jesus não trabalha assim. Essa não é a justiça de Deus. A justiça de Deus é o seguinte. É que quando uma pessoa faz algo contra a nossa vida, ela recebe o quê? O mal ao invés do bem. Essa é a justiça de Deus. Quando alguém faz mal para você, não adianta você querer a justiça de Deus, mostra que tu és Deus, esperando uma recompensa ou esperando a justiça de Deus, de acordo com a nossa justiça. Não é assim que acontece. Acontece que Deus ama a todos, entregou o seu filho para todos. Inclusive você que estava longe dele também. Eu e você estávamos longe dele. E tem muita gente que agradece muito, oh Deus, obrigado, porque eu estava longe de ti, agora estou perto, aleluia. Mas quando tem alguém que fez alguma coisa errada, ou quando tem algum pecador, ou algum estuprador, ou algum adulto, algum assassino de algum lugar na cadeia que você vê, e fala assim, ah, essa pessoa merece morrer, essa pessoa foi muito ruim. Meu, ela é igual a você, e você era igual a ela. E a única coisa que diferencia você dela, é que você já reconheceu a graça que Deus te deu. Ele ainda não sabe disso. E nem você pode julgar quando ela pode ser morta ou não. Porque ela pode chegar no final da vida dela, aceitar Jesus Cristo, e todos os pecados dela serem perdoados. E é isso que eu quero que aconteça. E você também, amém? Olha a responsa. Como é que você olha para outras pessoas que estão do teu lado? O irmão também está na mesma justiça que você. Por isso que a Bíblia fala em 1 João, no capítulo 3, verso 15, aquele que odeia ser irmão é homicida. É assassino. Porque quando você vai contra alguém que tem o mesmo sangue, que é o sangue do Deus Pai sobre a vida dele, você está indo contra o sangue de Deus. Inocente. Você não pode. Quero dizer uma coisa para vocês. Quem aqui sabe, a única coisa que Deus abomina, que é inadmissível que você faça? Hã? Que não tem perdão. Não é só filho dele? Não é isso. Blasfêmia com o Espírito Santo? Errado! Esse não tem perdão. É isso? Vou dizer para vocês uma coisa. A única coisa que Deus abomina, que é inadmissível que você faça em hipótese alguma, a única coisa que Ele veta e não abre os olhos, não volta atrás, é que você não ame. Você pode fazer qualquer coisa, mas você não pode ficar sem amar. Porque foi isso que Ele te deu. Isso é muito forte, gente. A Bíblia fala assim, se não perdoardes os pecados do seu próximo, assim o Pai Celeste não perdoará as vossas ofensas. Não tem perdão. Se você não amar, Deus não aceita isso. Sabe por quê? Porque Ele pagou todo o preço, tudo que Ele tinha que fazer Ele fez, por amor a você, e te entregou isso. Então a única coisa que Ele exige que você faça, é que você ame da mesma maneira. O que você recebeu, dê. Agora complicou. Porque muitas vezes, não aqui nessa igreja, mas em algumas igrejas, alguns irmãos em Cristo, não querem amar como foram amados. Querem estabelecer um padrão de justiça própria. Peraí, aquela pessoa mentiu, ela vai ter problemas. Eu não quero saber. Eu exijo que a pessoa vá para a cadeia e pague tudo que me deve. Quantas pessoas na igreja, muitas vezes, anos e anos e anos, passam a vida sem liberar perdão. E vira câncer, e vira problemas psicossomáticos demais, demais, demais. Porque não tem, simplesmente, entendimento que o perdão não é uma força de vontade, perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Assim como eu fui amado, assim como eu estava longe de Deus, hoje eu estou perto, eu também vou perdoar. E eu vou brilhar a justiça de Deus. Porque aquele que não conhece ainda Jesus Cristo, precisa conhecer a verdade. E saber que tudo que ele fez, não importa o que ele fez, não importa quanto matou, não importa quanto roubou, não importa quanto mentiu, ele estava na mesma condição que eu. Estávamos longe de Deus, porque todos pecaram e todos ficaram destituídos da glória de Deus. Então você agora tem um padrão. Você tem que levar um padrão, o padrão da justiça de Deus. É onde você leva a glória, a graça dEle, a presença dEle. Olha só, Jesus Cristo veio para a terra. Ele não condenava os pecadores. Ele salvava-os. Muitos de nós vamos para o nosso trabalho, vamos para os nossos familiares e queremos discutir a Bíblia. Queremos discutir, não, que está errado, porque Deus não gosta do que você está fazendo, que você é um pecador, você vai para o inferno. Que é isso? Jesus Cristo nunca falou isso para um pecador. Jesus Cristo veio comer com os pecadores. Ele veio se mostrar uma identificação com eles. Porque ele tinha um padrão. O padrão do amor de Deus é o mesmo que eu e você temos que ter. Parece simples. Mas quando você deixa isso cair no teu coração, você para de esperar a justiça própria acontecer. Muitos de nós esperamos que Deus faça justiça de acordo com a nossa justiça. Queremos do nosso jeito, queremos da nossa forma. E esquecemos que nosso dever é amar. Alguém fez mal contra você? Amai vossos inimigos. Olha aí a ordem. Por isso que tem a ordem. Amai vossos inimigos. Orai pelo que vos perseguem. Pagai o mal com o bem. Por quê? Porque é uma ordem simplesmente? Não. Não é porque Deus deu uma ordem bonitinha para ser cristão, para estar na igreja e poder usar gravatinha e colocar o terninho. Não é isso. Essa ordem é porque existe um padrão de amor que Jesus Cristo entregou por nós e marcou essa terra com o amor de Deus. Então você e eu temos responsabilidade de sempre amar e nunca exigir a nossa justiça. Presta bem atenção. Quem? A gente pensa que o inimigo pode muita coisa. O inimigo não pode nada. O inimigo já perdeu. O inimigo não tem mais poder de fazer nada. O que ele quer fazer é nos distrair muitas vezes, com o nosso egoísmo. Nós muitas vezes vamos para fora da igreja, visitamos aquele trabalho, ou vamos nas nossas casas de parentes que não conhecem a Deus, e ao invés de usarmos o amor de Deus e a justiça dele, queremos colocar a nossa justiça. Não porque eu sou bonzinho, porque eu jejuo 2 vezes por semana, porque eu dou o dízimo e não sou como esse publicano. Agora, aquele que falou, ai, 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 tem misericórdia de mim, esse é o justificado. O que quer dizer isso? Você nunca pode agir como fariseu. Presta bem atenção no que eu vou falar para você. Quando você vê a Bíblia, lê a Bíblia, e você vê, fala sobre farisaísmo, né, fariseus, né, escribas, saduceus, todos os deuses que estiver lá, quando você ouve, quando você está lendo e vê aquela parte de fariseu, não pense que é para os outros. Esses textos são para nós, que estamos na igreja, que conhecemos a verdade e muitas vezes, sem percebermos, começamos a agir como fariseus. Alô? Amém, não sai agora, eu sei que não sai mesmo. Mas olha só, a Bíblia não foi escrita para quem está longe da igreja. A Bíblia foi escrita para nós. E tem vários textos sobre farisaísmo, é para nós ficarmos atentos que muitas vezes nós começamos a deixar de amar e viramos fariseus e religiosos. Muitas vezes nós somos os hipócritas que pregamos uma coisa, mas nós sentamos lá, fazemos outra. Na hora que alguém chega olhando a gente fala assim, olha, eu te amo, Deus te ama, a presença de Deus quer tocar a sua vida, a distância que você tinha de Deus está sendo encurtada por Jesus. A gente chega lá e fala assim, você é pecador, você vai para o inferno, você não quer saber de Deus, eu não quero saber de você e tchau. Aí o cara que já é rejeitado continua mais rejeitado ainda. Né? E você se acha gostosão, né? Nas praças públicas, orando em voz alta, ou jejuando com aquela cara triste. Está entendendo o processo ou não, gente? Está entendendo? Nós, sem perceber, muitas vezes, começamos a agir no farisaísmo, na religiosidade, quando nós somos chamados para amar. Simplesmente amar. O que você recebeu, dê. Não dê menos do que você recebeu, que é o amor de Deus. Somos todos devedores. O pastor João já pregou sobre isso, apóstolo João. Isso é profundo. Você tem que olhar para as situações dessa vida, olhar para os acontecimentos sem julgar. Mateus 7 fala isso, não julgueis, para que não sejais julgados. Quando você entende esse princípio do padrão de justiça de Deus, você nunca mais julga alguém. Porque julgar é fácil. Não, porque eu acho que essa pessoa está errada, então eu vou julgar, ela está errada. Não, olha o que ela fez, olha que coisa feia. Quando o vizinho lá chega na tua casa e faz aquela coisa que não gosta. Que diga, ele fez isso, ele fez aquilo, aquilo outro. Que espada, que socorro. Aquelas mesquinharias. Você foi chamado para amar. Para se identificar com as pessoas que não têm ainda a luz da presença de Deus. A presença de Deus está na sua vida, você é a igreja. Quando você chega, no lugar que você chega, não é aqui que você tem que brilhar, é lá fora. Tem que brilhar a luz de Deus e você vai levar o que é a presença e o amor de Deus. O que as pessoas precisam entender é que elas são amadas por Deus e tem que ser atraídas pela presença de Deus. Não precisa de um cristão, lá dele, ó, você é pecador, viu? Você vai para o inferno. Ele não precisa de alguém falar isso para ele, porque ele já sabe. Adão, quando pecou, ouvia a voz de Deus. Ele sabe que está errado, não precisa você avisar ele. O que ele não sabe é que ele tem o amor de Deus, a justiça de Deus, que pagou todos os pecados dele e está querendo ele pertinho do Pai. Você é essa pessoa que vai fazer isso. Levar a justiça e o amor de Deus para elas. Isso é uma grande responsabilidade. Se você não fizer isso, você se torna um fariseu. que vem para a igreja, canta aleluia, mas não leva, não ama, não leva a vida de Deus. O diabo, é culpa do diabo, não é culpa do diabo não, o diabo não faz mais nada. Aqui os intocáveis somos nós, sabia? Quem diz os intocáveis? Nós somos os intocáveis, a Bíblia fala que o maligno não pode tocar a gente. Nós somos os intocáveis, nós é que temos o poderoso chefão, né? Ninguém mexe com o papá, né? Na máfia italiana, ninguém mexe com o papá. Se alguém mexer com o papá, ele vem e ama essa pessoa e resgata ela da morte do inferno. Aleluia! Esse é o nosso pai. Ninguém pode com ele. Aleluia! Ninguém pode com ele, não porque ele vai fazer alguma coisa ruim, é porque ele vai vir amar e vai abraçar e vai tirar o engano dessa pessoa, assim como fez comigo e com você. Aleluia! Gente, nosso padrão tem que mudar. Nós temos que entender que somos um só em Cristo, resgatados da mentira, resgatados do engano. Então agora eu quero que você deixe cair essa semente no teu coração. E você, quando você estiver amanhã e depois, olhando situações desse mundo, olhando, às vezes você pega um jornal e vê alguém fazendo algo horrendo. Ah, porque aquela mulher abandonou o filho, porque aquela pessoa matou não sei quantos. Gente, olha com os olhos de Deus, não com os olhos da justiça humana. Ah, essa pessoa merecia morrer, viu? Ufa! Que é isso? Essa pessoa precisa do amor de Deus. Por isso que a Bíblia fala, Jesus falou assim, olha, vocês acham que são bons? Porque os últimos serão os primeiros serão os últimos. Antes de vocês, se primazia as prostitutas e os publicanos. O que quer dizer isso? Quem se acha justo, já virou injusto. Nesse aspecto da justiça de Deus. Todos nós estamos debaixo da graça de Deus. A gente não pode continuar hoje, mas a continuação dessa mensagem é que depois que você aceita Jesus Cristo, depois que você tem a justiça de Deus na sua vida, depois que você está debaixo da graça, você tem que fazer o bem. Se você não fizer o bem, a consequência é muito pior. A Bíblia fala, aquele que sabe tem que fazer e não faz, é pior do que aquele que não sabe. E tem gente que está na igreja e quer abusar da graça, e peca e volta, e peca e não está nem aí. Presta atenção, Tiago 4, rapidinho, último texto, Tiago 4. Só para terminar. Olha só o que fala aqui em Tiago, no capítulo 4. Depois você lê na tua casa, Provérbios 12, verso 1, fala que aquele que fala a verdade manifesta a justiça de Deus. Aliás, 12, capítulo inteiro, é muito bom. Olha Tiago 4, verso 17, diz assim, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Se você sabe que tem que amar e você não ama, você está pecando. Isso é muito sério. Você foi chamado para amar. Fala para o teu vizinho, você foi chamado para amar. Fala para o outro vizinho agora do lado, você foi chamado para amar. Fala para o de trás agora e para o da frente. Vamos lá, você foi chamado para amar. Isso é muito forte. A requisição do Deus Pai é que amemos uns aos outros sem nenhuma restrição. Porque foi assim que Ele nos fez. Ele nos amou sem nenhuma restrição. Se não fosse o amor dEle, a justiça dEle, eu e você estávamos perdidos. Talvez você pense assim, eu não tenho jeito, eu já fiz muita coisa errada na minha vida. Eu já aprontei demais, eu já fiz muitas coisas que não devia ter feito, não tem mais jeito para mim. Vou dizer para você hoje que está aqui hoje pela primeira vez, não importa o que você fez, Deus não está preocupado com o que você fez. Deus está preocupado com a distância, só Ele quer que você fique perto dEle. E Jesus é o caminho. Ele não está preocupado com o que você fez ou deixou de fazer. Ele está preocupado em que você receba o amor dEle e esteja perto dEle. Só isso. Tem salvação, tem restauração, tem graça para a tua vida abundantemente. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia.